Graça e paz. Estamos de volta em nosso último capítulo sobre a história da Confissão de Fé Batista. No vídeo de hoje estaremos falando sobre o legado dessa confissão. A Confissão de Fé Batista de 1689 não é apenas um documento histórico. Ela é um legado vivo que atravessou séculos, moldando igrejas, educando líderes e fortalecendo a fé de inúmeros cristãos ao redor do mundo. Neste último capítulo, refletiremos sobre o impacto contínuo da confissão ao longo da história e sua influência duradoura nas igrejas batistas reformadas. O nosso primeiro passo aqui será observarmos a sua influência mundial na teologia batista reformada. A Confissão de Fé de 1689 não permaneceu restrita ao seu tempo e contexto inglês. Com o passar dos anos, seu conteúdo atravessou oceanos e fronteiras, sendo adotado por diversas igrejas batistas em diferentes continentes. Na América do Norte, por exemplo, ela serviu de base doutrinária para várias convenções e associações batistas reformadas. Ela também influenciou o desenvolvimento de seminários, escolas teológicas e publicações cristãs que buscavam ensinar uma fé cristã sólida e biblicamente fundamentada. Essa influência não foi apenas eclesiástica, mas também intelectual, onde teólogos batistas reformados encontraram nela um compêndio fiel da fé cristã, e usaram sua estrutura para formar novas gerações de pastores e líderes comprometidos com a verdade das Escrituras. Outra questão importante a ser tratada é sobre as traduções e estudos ao redor do mundo. A confissão foi traduzida para diversos idiomas, sendo eles o português, espanhol, francês, alemão, chinês, coreano, entre outros, sempre com o propósito de tornar acessível essa rica herança doutrinária a todas as nações. Essas traduções não apenas permitiram seu uso em outros contextos culturais, mas também incentivaram estudos, congressos, conferências e publicações que ajudaram a fortalecer o movimento batista reformado em todo o mundo. A confissão tem sido fonte de inspiração para comentários exegéticos, estudos sistemáticos, cursos de discipulado e materiais devocionais. Pastores e teólogos continuam recorrendo a ela como um auxílio seguro para ensinar e preservar a sã doutrina. E para encerrarmos, gostaria de destacar o retorno às doutrinas através da Confissão de 1689 nas igrejas contemporâneas. Nos últimos anos, temos presenciado um renovado interesse pela teologia reformada e pela Confissão de Fé de 1689, especialmente entre jovens cristãos que anseiam por profundidade doutrinária e fidelidade bíblica. Igrejas ao redor do mundo têm redescoberto a beleza e a firmeza dessa confissão, adotando-a como base para sua fé, prática e governo eclesiástico. Esse retorno não significa apego a um tradicionalismo estéril, mas uma busca por raízes firmes diante de uma era marcada pelo relativismo e superficialidade espiritual. A Confissão de 1689, ao reafirmar a centralidade das Escrituras, da graça soberana e do Senhorio de Cristo, tem oferecido direção segura para a Igreja do século XXI. Concluindo o assunto. O legado da Confissão de Fé Batista de 1689 continua vivo. Seu conteúdo teológico, firmemente enraizado na Bíblia, ecoa através dos séculos como um testemunho fiel da fé cristã reformada. Ela não é apenas um documento do passado, mas um instrumento útil no presente, e um farol seguro para o futuro da Igreja. Ponto que este estudo nos encoraja a conhecer mais profundamente a nossa fé, viver com fidelidade os ensinos da Palavra de Deus, e continuar proclamando o Evangelho de Cristo com ousadia e fidelidade, como fizeram os nossos irmãos que, em 1689, levantaram essa confissão como expressão de sua convicção nas Escrituras. Finalizamos aqui esta jornada pela Confissão de Fé Batista de 1689. Que o Senhor nos ajude a permanecermos firmes na verdade, enraizados na palavra, e cheios de amor pelo Evangelho eterno. Só lhe deu glória! Um abraço do irmão Michael e até o nosso próximo encontro.